Semana em África.
Bem-vindos a mais uma Semana em África. Na Guiné-Bissau, a missão da CDAO deu até este domingo ao Presidente da República para nomear um primeiro-ministro e formar um governo. Caso contrário, poderão ser adotadas sanções. Domingo, o Presidente José Mário Vaz cumpre 5 anos de mandato e, entretanto, marcou as eleições presidenciais para 24 de novembro. A CDAO insistiu na nomeação do novo primeiro-ministro proposto pelo partido maioritário no Parlamento, mas o PAIGC propôs o nome de Domingos Simões Pereira, que o presidente recusou, de acordo com o líder do PAIGC.
Recebemos do gabinete do Presidente da República uma nota no qual nos dá conta de que, usando as prerrogativas constitucionais, rejeita o nome que o PAIGC propôs. A única questão é que o Presidente da República não invoca que dispositivos constitucionais lhe dão essa competência, porque é preciso lembrar que a poder invocar essa competência não é de um âmbito subjetivo. Teria que nos explicar quais são as razões que lhe impelem a isso e que dispositivos constitucionais está a fazer uso.
RFI. Em Angola, a embaixadora norte-americana admitiu que os bancos angolanos possam vir a recuperar acesso ao dólar de bancos correspondentes dos Estados Unidos, mas sem avançar com qualquer data. Esta semana, uma delegação da Reserva Federal Americana esteve de visita a Angola para avaliar as reformas em curso do Executivo para recuperar o acesso à moeda. Ainda em Angola, o MPLA tem novo secretário-geral do partido, Paulo Pombolo, que era secretário para a Informação e porta-voz do partido no poder. No governo houve também mexidas. A titular da pasta da cultura, Carolina Cerqueira, foi promovida a ministra de Estado para a área social e Maria da Piedade de Jesus passou a ministra da cultura.
Maputo. 105 FM.
Em Moçambique, esta semana decorreu a 12ª Cimeira de Negócios Estados Unidos-África, com a presença de 14 chefes de Estado, mas sem o presidente norte-americano Donald Trump. A representá-los esteve a vice-secretária norte-americana de Comércio. Na abertura do evento, o presidente moçambicano recordou que o continente carece de financiamentos para as infraestruturas.
O continente apresenta um déficit de financiamento para infraestruturas estimado entre 68 a 108 bilhões de dólares americanos, de acordo com o Banco Africano do Desenvolvimento. A mobilização destes recursos é vital para acelerar o processo de integração econômica regional do continente.
Ainda em Moçambique, o ministro dos Negócios Estrangeiros disse esperar que o incidente que culminou no passado fim de semana na morte de 2 guardas fronteiriços moçambicanos por agentes sul-africanos não crie mal-estar nas relações entre Moçambique e África do Sul.
A nossa Polícia da República de Moçambique está a trabalhar para entender o que é que efetivamente motivou este incidente. Só depois disso é que poderemos encetar ações, sobretudo com vista a fazer com que este incidente não crie um mal-estar nas relações bilaterais entre Moçambique e África do Sul.
Entretanto, na quarta-feira, o comandante-geral da Polícia Moçambicana disse que o incidente na fronteira com a África do Sul foi causado pela violação da linha de fronteira por militares sul-africanos. Ainda em Moçambique, o major-general da RENAMO, Josefo de Sousa, que tinha sido dado como morto, reapareceu numa base em Inhaminga, na província de Sofala. Em declarações aos jornalistas, ele disse que o seu desaparecimento se deveu a uma transferência relacionada com as atividades do partido. Em causa estão acusações do major-general Mariano Nyung Chisinga, também da RENAMO, que tinha dito que o líder do partido, Ossufo Momad, teria mandado matar 2 guerrilheiros daquela força política, entre os quais Josefo de Sousa, exigindo que ele renunciasse ao cargo.
São Tomé, 102.8 FM.
Em São Tomé e Príncipe, na segunda-feira, a Comissão Parlamentar ouviu Peter Lopes, ex-membro do extinto Batalhão Búfalo, na África do Sul, e autor da denúncia do suposto envolvimento de Patrício Trovoada no golpe de Estado de 2003.
Estou aqui para dizer ao povo de São Tomé e Príncipe que o cidadão Patrício Trovoada deu-nos ordem para matar Pinto da Costa, Fradique de Menezes e Oscar Sousa. É aqui que eu estou para dizer. E todo mundo sabia qual era a motivação para fazer o golpe de Estado. O país estava mal, estavam a governar mal, nós somos filhos da terra. O meu avô ainda está vendendo tomate na estrada, enquanto os outros estão com grande jipe que não fizeram nada para esse país. Foi uma das motivações. Outras motivações, marginalizar os filhos santomenses.
Praia. 99.3 FM.
Em Cabo Verde, na quarta-feira, centenas de pessoas despediram-se do bispo emérito da Diocese de Santiago e primeiro bispo cabo-verdiano na história. Paulino Livramento Évora morreu no domingo aos 88 anos e o governo decretou 2 dias de luto nacional. A missa foi presidida pelo cardeal e bispo da Diocese de Santiago, Arlindo Furtado, que em entrevista à RFI recordou Dom Paulino como alguém que renovou a Igreja Católica em Cabo Verde em tempos difíceis.
É o bispo que conduziu a Igreja numa fase muito difícil, com ideologias que nem sempre eram favoráveis à Igreja.
Tempo do Partido Único.
Teve momentos muito bons, mas teve momentos muito difíceis. Com poucos padres e pessoal missionário cabo-verdiano, a maior parte eram estrangeiros. E ele que foi o rosto da Igreja cabo-verdiana.
Daí ele ser considerado um lutador e impulsionador da democracia em Cabo Verde.
Da democracia e, ao mesmo tempo, um grande defensor de valores cristãos e contribuiu imensamente para que a Igreja pudesse continuar a ter alguma influência na sociedade cabo-verdiana, num ambiente político e social e económico muito difícil.
RFI.
No Egito, na segunda-feira, o antigo presidente Mohamed Morsi sofreu um ataque cardíaco durante uma audiência em tribunal. A ONU pediu uma investigação sobre a sua morte face às preocupações relativamente às condições de detenção do antigo chefe de Estado que estava preso desde 2013. Mohamed Morsi foi enterrado na terça-feira, numa pequena cerimónia sob alta proteção policial. A Irmandade Muçulmana também acusou as autoridades de terem levado a cabo um assassínio lento, como explica Raul Braga Pires, analista e autor do blog Maghreb Mashrek.
Aquilo que a Irmandade Muçulmana está a dizer tem a ver com a medicação, porque dentro desta lógica de que tudo isto foi premeditado, por que não também estar premeditado uma troca de medicação logo da parte da manhã ou terem-no obrigado a tomar qualquer coisa que não era suposto tomar e ser a partir daí que se dá o ataque cardíaco. Tudo isto são suposições no seio da Irmandade Muçulmana que se reflete na rua, evidentemente. O Estado egípcio pode dizer aquilo que quiser, que a crença da esmagadora maioria dos egípcios é que esta morte foi planeada ao longo dos últimos 6 anos.
Cannes, Egito, 2019.
No futebol, a 32ª edição do Campeonato Africano das Nações, o CAN, iniciou-se esta sexta-feira no Cairo, com o jogo de abertura entre o Egito e o Zimbábue. Angola e Guiné-Bissau são as únicas seleções lusófonas na fase final da competição. Angola vai medir forças com a Tunísia a 24 de junho e a Guiné-Bissau vai defrontar a 25 de junho os Camarões, 5 vezes campeões africanos de futebol e detentores do troféu alcançado no Gabão em 2007.
Meu amor me deixou. Meu amor me deixou.
A terminar, ficamos com Kuzola, um dos temas do primeiro EP da artista angolana Pongo, que esta sexta-feira, no Dia da Música, esteve no Palácio do Eliseu, em Paris. Tenha uma boa semana e até breve.
Namoram com meu namorado. Ele é todo meu. Vou fazer sassas. Eu não quero mais tanto sofrimento. Sou a dama da zona rabuda que manda no requebrar. A criola que guia te ama, te beija, faz viajar. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Que manda não se quebrar. A crioula que guia te ama, te beija, fazia.